Diante da repercussão que tomou a história ocorrida no Pantanal mato-grossense, onde um homem foi atacado e devorado por uma onça pintada, a gente conversa com a doutora bióloga Eliara Solange Miller, que vai falar um pouquinho aí sobre esta situação e até tirar algumas dúvidas, né, que surgiram ao longo deste caso. Primeiro, agradecer seu tempo aqui, a sua contribuição. Bem-vindo à Programação Cultura.
Bom dia, ouvintes. Desejo que todos estejam bem. Eu sou Eliara Solange Miller, sou bióloga, sou professora no curso de Ciências Biológicas da UNO Chapecó.
Bom, baseada na ocorrência, então, no Pantanal do Mato Grosso, a gente sabe, já ouviu, já repercutiu, que não é um comportamento normal das onças pintadas se alimentarem dos seres humanos. Geralmente, os ataques são para a defesa delas. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre este cenário.
Sim, geralmente, os ataques, eles são para a defesa, né? A onça, ela não vê o ser humano como uma presa. Quando elas estão com filhotes, então elas defendem os seus filhotes. Esse é um ataque geralmente causado por fêmeas, que não é o caso do acidente no Pantanal. Também pode ser no período reprodutivo, quando as fêmeas estão no cio. Então, nesse período, os animais, eles aumentam o seu movimento e aumentam a sua reatividade, ou seja, a sua reação ao ataque. Outra questão é quando elas estão comendo. Então, quando o animal está comendo, ele faz proteção das presas abatidas. A gente vê esse comportamento, inclusive, em cachorros, né? Outro motivo de ataque pode ser durante uma atividade de trilhas, por exemplo, uma caminhada na mata, ou outra atividade na mata, é um encontro surpresa a curta distância. Então, o animal vai se assustar, assim como nós, seres humanos, também vamos nos assustar se a gente encontrar ele a uma curta distância, né? Dentro de uma vegetação fechada, e aí isso pode gerar um ataque, né? Então, os cães, eles geralmente acuam as onças, né? E isso gera uma reação de defesa. Então, ela vai ser defensiva. A caça ilegal, ela pode alterar o comportamento dos animais, fazer também com que eles se sintam mais acuados, né? Uma outra questão é o desequilíbrio no Pantanal. A gente tem visto no noticiário, né? Muitas queimadas. E a queimada pode, às vezes, não ferir o animal, mas faz com que ele foge desse local que foi queimado para novas áreas. E aí, talvez essas novas áreas possam ter mais proximidade com seres humanos, o animal também está assustado, ele também está com medo, ele precisa buscar alimento em outros locais, pode ser mais difícil ele encontrar o seu alimento natural e por isso gerar ataques, né? Então, esses são alguns dos motivos, né? Mas é muito importante que a gente saiba que a onça pintada, dentre todos os grandes felinos que existem, o tigre, o leão, a própria onça parda, que a onça parda é a onça que ocorre com mais que ocorre na nossa região. Nossa região, eu falo aqui, esse meio oeste que nós vivemos, né? Essa região do oeste. Então, a onça parda é o bicho mais comum aqui. E a onça pintada, dentre todos os grandes felinos, é a que tem menos ataque contra seres humanos.
Ele é o maior felino encontrado hoje no Brasil. Como é geralmente o comportamento dele? Qual a espécie que está inserida na cadeia alimentar da onça pintada aqui no Brasil?
Em relação à cadeia alimentar, né? Ela come mais de 85 espécies de animais diferentes, e esses animais, eles podem ser selvagens ou domésticos. Nesse grupo se incluem os diversos mamíferos, jacarés, serpentes, aves, né, lagartos, que a gente percebe pelos dados de literatura e de observação em campo, que as onças pintadas, elas têm uma preferência por ungulados, quer dizer que o dedo dos animais termina com um casco, né? E ela gosta muito de ungulados de porte grande, por exemplo, porcos, gado, veados, cavalos, antas, rinocerontes, né? Elas gostam muito, elas têm uma preferência por comer presas de grande porte, né? Isso faz com que elas possam economizar energia, porque quando ela caça uma presa de grande porte, ela pode comer por mais de um dia e ela vai ficar muito mais satisfeita. Então, ela vai precisar caçar com mais distância, com um intervalo maior entre uma caça e a outra. Uma outra questão também é que nós somos mais urbanos, a gente está mais afastado das florestas, né? Então, os ataques também são reduzidos em função disso, né? Se a gente pensar historicamente, nós convivíamos bem mais. Consequentemente, nós nos encontrávamos bem mais com animais como onças, né? Talvez as onças pardas e as onças pintadas, elas também tenham na sua memória evolutiva essa questão do ataque, né? Porque o ser humano, historicamente, ele foi um caçador, né? Então, ela pode guardar lá na sua memória que a gente é causador de um perigo para ela, né? Que nós somos perigosos, né? E isso pode ser um dos motivos dela atacar seres humanos. É muito mais comum a gente ver registro de animais mortos pelos seres humanos do que o inverso. E se vocês lembrarem, lá eu comecei falando que nós, assim como os outros animais, fizemos parte desse ecossistema, né? Somos importantes como os outros animais. Então, a gente também é um causador de morte, né? Em relação aos animais, né? Pelas N ações que a gente faz de exploração dos animais.
Nos últimos dias surgiram algumas novas informações ou especulações que o homem ele era acostumado a jogar resto de peixes para as onças, ou seja, alimentá-los, né? Alimentar aí as onças. Isso pode ter surtido algum tipo de efeito na onça ao procurar alimento?
O que pode ter motivado o ataque, em específico esse, né, que estamos falando do Jorge? Aproximação excessiva, né? Então, você, não somente ele, né, mas a aproximação excessiva de seres humanos com as onças. Tá? Uso de cevas, inclusive é importante destacar que as cevas é colocar alimento, tratar o animal, né, colocar alimento, geralmente é colocado o alimento para fazer caça, né, para caçar os bichos. Então, você coloca o alimento, deixa lá por um tempo, os bichos começam a vir ali comer, eles vão se familiarizando, eles vão se acostumando que sempre tem um alimento disponível, isso facilita a caça ilegal, tá? Então, isso é ilegal, é sempre importante, se a gente sabe de um caso desses, é a gente fazer a denúncia, né? Então, esses casos merecem bastante atenção das autoridades para que a gente possa cada vez mais inibir essa atitude que é prejudicial tanto para as pessoas como pelos animais. Por que é prejudicial para as pessoas? Porque faz com que os animais se habituem, com que eles vão perdendo o medo dos seres humanos, né? O medo dessa proximidade. Um outro motivo que pode atrair as onças para a proximidade com o ser humano e, consequentemente, aumentar o número de casos de ataque é odor. Então, se nós, seres humanos, descartamos de forma inadequada restos de comida, carcaça de algum animal, por exemplo, bovinos, ovinos ou mesmo peixes, né? Isso pode atrair grandes felinos para as áreas mais próximas dos seres humanos. E quanto mais proximidade, maior é a tendência de ter acidentes, né, de ter um ataque. Há registros, né, de que no local onde o ataque aconteceu, esse proprietário, ele fazia limpeza de peixes, né, então isso pode ter sido um atrativo, e inclusive o animal que foi capturado, né, a onça que foi capturada, que é um macho de em torno de 94 quilos, ele está ainda em processo de avaliação, mas já foi descoberto que ele estava se alimentando de peixes e frango, era o principal item alimentar que ele estava se alimentando nos últimos tempos, e ele está abaixo do peso, né? Então é um animal que estava abaixo de peso, talvez a alimentação e a hidratação dele não estivessem sendo suficiente na natureza.
Muito bem, doutora, muito obrigado aí pelas suas informações, estamos sempre à disposição para qualquer consideração final.
Vou deixar algumas dicas, né, para que a gente possa prevenir situações de risco, então procurar sempre não se aproximar dos animais, né, ficar, quando estiver fazendo trilhas em áreas densas de floresta, que tenha presença de corpos d'água, esse é um local que especialmente as onças pintadas gostam bastante de estar próximas às áreas úmidas, aos rios, né? Então, estar sempre atento a esses locais, procurar não se aproximar muito dos animais, não usar ceva, porque a ceva, né, deixar alimento é um atrativo para elas. Então, cuidar com os restos alimentares, resíduos de forma geral, mesmo que não seja uma ceva, né, mas nunca deixar resíduo de alimento, porque isso pode ser um atrativo para onça parda, para onça pintada e para outros animais também, né? Quando for fazer uma trilha, evitar fazer uma trilha sozinho, né? Em propriedades que são próximas de áreas de ocorrência, talvez uma dica excelente seja cercar a propriedade. Cuidar com o uso de cachorros, porque os cachorros podem gerar esse estresse, podem fazer com que a onça fique acuada e aí isso potencializa, aumenta os ataques. Outra questão é ter um processo de educação ambiental contínua. E eu também queria aproveitar para relembrar que alguns anos atrás, em Chapecó, né, teve uma onça parda que foi encontrada sobre uma árvore, né? Então, ela, O morador, ele foi fazer um descarte do lixo da residência dele, dos resíduos da residência dele, e ele olhou para a árvore e viu um gato sobre a árvore, né? Fez contato com os órgãos ambientais no início não acreditaram nele, e aí na sequência, então, quando foram conferir a história, realmente era uma onça parda, ela estava sobre uma árvore, e ela mobilizou, então, vários profissionais, né, veterinários, biólogos, para fazer, para anestesiar esse bicho, derrubar ele da árvore, e no solo foram colocados colchões, redes, o animal foi capturado, foi feita uma avaliação numa clínica veterinária, e posteriormente ele foi solto. Esse animal estava caçando, né, ou estava se deslocando, procurando um novo território, e por algum motivo chegou a uma região mais urbanizada, né, e não, o dia clareou, e ele também acuado, por ser um ambiente diferente do que ele está habituado, subiu em cima de uma árvore para dormir, e provavelmente no dia seguinte, na noite seguinte, ele continuaria, né, a sua busca por um local adequado. Reflita sobre isso e pense em como os ataques, eles são raros, né? É importante que cada um pare para pensar, né? Quantas vezes a gente ouviu falar sobre um ataque de onça pintada, onça parda? É uma fatalidade, mas é um evento muito raro, e a gente deve ter muito cuidado, assim, com esses bichos e também com a conservação deles, né? Na natureza, eles já são uma população bem reduzida.
Tá aí essa doutora Eliara Solange Miller, que é bióloga, falando um pouquinho mais sobre essa questão que envolve aí as onças pintadas e esse ataque aí no Pantanal também. Com informações, Álvaro Buzito.